com grande tranquilidade, esperando que ela contribua para convencer os portugueses que foram generosos que valeu a pena a sua generosidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, faz favor para prosseguir.
O relatório, e agora, uma vez que fizemos referências ao papel da CCDR, eu queria agarrar nisso para, e porque já fez aqui um conjunto de testemunhos sobre o estado de arte na altura do território, do estado de alma das próprias pessoas que foram afetadas, eu agarraria nessa questão para nos levar até ao relatório do Tribunal de Contas, também já aqui citado, mas numa vertente diferente da que temos abordado. Aliás, eu diria que eu faria aqui uma citação do Conselho de Gestão do Revita, que diz o seguinte: é que entendo que o Tribunal de Contas desvalorizou as circunstâncias de emergência em que se processavam os apoios, porque a construção do relatório do Tribunal de Contas, de facto, quando fazemos a sua leitura, parece-nos que, que está a ser analisado um modelo teórico, quando nós estamos, de facto, perante uma emergência e uma situação ímpar e mesmo singular, eu diria uma excepcionalidade. Sra. Professora, diga-nos, se faz favor, que interpretação é que teve da forma como o Tribunal de Contas elaborou este relatório relativamente a esta matéria da percepção clara do que estava e que esteve no terreno? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, por favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo dizer que quando li este relatório, estava de férias. Estava a tirar 2 ou 3 dias. E essa noite não dormi, porque só imaginava o estado de alma dos técnicos da CCDR, dos técnicos das câmaras, porque este relatório é feito uns anos depois, mas ele é feito com um modelo, pressupõe as melhores práticas internacionais e, face a essas melhores práticas, analisa os procedimentos adotados. E, portanto, não faz aquilo que era normal numa auditoria, que era analisar os procedimentos face ao que a lei tinha estipulado. E, portanto, aliás, o relatório tem contradições. Aliás, a senhora deputada, do que eu li, já encontrou uma delas. A senhora deputada do PSD encontrou uma delas. Porque às tantas diz que não foi envolvida a comunidade, mas depois refere que foram feitas reuniões nas câmaras, pois, mas do que eu li, não sei quem foi, alguém referiu e sublinhou essas aparentes contradições. E, portanto, enquanto que num momento diz que as comunidades não foram envolvidas, a seguir reporta reuniões feitas pelas câmaras, pelas juntas de freguesia. E, portanto, o sentimento que tive foi um sentimento de grande injustiça face ao trabalho que fizemos naquele contexto. Este relatório, vários anos depois, foi feito por quem não tem a mínima noção do que é uma situação de calamidade, só lhe posso dizer isso, e por quem, e aqui não queria falar em nome do Tribunal de Contas, por quem acha interessante fazer um exercício teórico de comparar a aplicação do Fundo Revita com as melhores práticas internacionais. E, portanto, é muito fácil, 2 anos e meio ou 3 anos depois, fazer num gabinete confortável com ar-condicionado aquilo que, e até eu diria, não tendo em conta não só as circunstâncias, mas entrando em alguns aspectos em contradição, mesmo no que toca ao levantamento, dá uma importância obsessiva aos levantamentos. Quando nós sabemos, quando depois mais adiante diz e reconhece que os levantamentos foram feitos em condições dramáticas, em que as famílias nem estavam lá. E, portanto, por um lado, dá uma importância extraordinária aos levantamentos, quando nós sabíamos que os levantamentos não davam direito ao que quer que seja, era apenas para termos uma noção dos danos e depois, em função disso, serem desenhadas as medidas. E depois na minha opinião, dá uma importância excessiva aos levantamentos, mas depois, mais à frente, de facto, reconhece que as condições em que esses levantamentos foram feitos foram, de facto, condições em que, de facto, os levantamentos tinham que ser imperfeitos e tinham que, depois, na execução, teríamos que, de facto, melhorar. E, portanto, a sensação que tenho quando ainda hoje leio este relatório é uma sensação de que o Tribunal de Contas foi, no mínimo, insensível quando concebeu fazer esta auditoria.
Muito obrigado. Senhora Deputada Eurice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora à especificidade dos processos, à sua instrução e mesmo à parte da avaliação. Foram avaliados quantos pedidos de apoio por parte da Comissão Técnica?
Para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputada, peço desculpa, mas eu não tenho essa informação porque eu não entrava no detalhe destes números. Mas sei que foram avaliadas centenas e nem todas foram aprovadas, naturalmente, e também sei que muitos dos pedidos que chegaram junto das câmaras nem sequer eram encaminhados para a Comissão Técnica porque as câmaras faziam uma triagem e, portanto, apenas encaminhavam aquelas que consideravam estarem nas condições do apoio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Pronto, sendo assim, também não sabe o número de rejeições, sabe que elas existiram, de facto, desses pedidos de apoio. Relativamente ao levantamento inicial, que agora, há instantes, acabou de fazer um conjunto de referências, sabe-se, não é, que depois houve alterações, porque, por circunstâncias que também já aqui foram tocadas. Tem ideia da dimensão dessas alterações e das razões, grosso modo, que tinham necessidade, quais os motivos da necessidade desses acertos? Muito obrigada.
Para responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, eu, do que estive a rever para me preparar, os levantamentos foram feitos, uma parte pelo IRU, outra parte pelos municípios, aliás, como o próprio relatório do Tribunal de Contas refere. Devo dizer que, no caso de Castanheira de Pera, o número de apoios foi menor do que aqueles que constava do levantamento inicial. E no caso de Pedrógão, o número de apoios foi maior do que aqueles que constavam do levantamento inicial. Volto aqui a referir que o levantamento, o facto de constar ou não no levantamento, não dava direito ao apoio. O que dava direito ao apoio era ser habitação permanente. E, portanto, muitos dos levantamentos, e quais foram as justificações que eram dadas? Devo dizer que quem fez os levantamentos fê-lo com base em informações que os presidentes junta ou os elementos da Câmara prestavam. Porque nós não tínhamos nem as famílias, nem tínhamos documentos sobre as habitações, quando digo nós, o IRU ou as câmaras, quando de freguesia a freguesia faziam esses levantamentos. E, portanto, quem apoiou o IRU, ou, no caso, as câmaras, foi com base na informação que as câmaras e as juntas de freguesia dispunham. E, portanto, não havia, quando se classificavam as habitações como primeira ou segunda habitação, na maior parte das vezes os proprietários nem lá estavam. Era muito mais fácil quando os proprietários lá estavam, mas havia muitas situações em que os proprietários não estavam. E muitas das vezes, aparentemente, as habitações não tinham sido danificadas e, portanto, depois, como começaram as chuvas, começou a chover dentro das casas. Porquê? porque houve os incêndios, atingiram temperaturas muito elevadas. Aliás, todos nos lembramos de ver na televisão as jantes dos carros de alumínio ardidas. Isso só acontece com mais de 800 graus de temperatura. E, portanto, pelo menos foi o que nos foi explicado na altura, as grandes temperaturas com a água levaram a que houvesse estruturas nas casas, telhados e estrutura e paredes, que aparentemente não tinham prejuízos, mas que depois começaram a rachar e quando veio a chuva começaram a permitir a introdução da chuva. E muitas das vezes, aparentemente, a casa da parte da frente não tinha prejuízo, da parte de trás estava ardida, mas como as famílias não estavam nas habitações, porque muitas delas eram pessoas idosas e, portanto, os seus familiares foram buscar essas pessoas para a sua casa, volto a referir que os mesmos elementos que deram a informação ao Eiru nos casos em que as famílias não estavam presentes, os mesmos elementos, são as juntas de freguesia e as câmaras, que diziam ao Eiru, ou que escreveram nas fichas, é a primeira ou segunda habitação, foram exatamente os mesmos elementos que depois mudaram, no caso de incorreções, esses levantamentos, quando se verificava que havia incorreções. E nunca tivemos, da parte dos, e volto a referir, no caso de Castanheira de Pera, o número de casas permanentes danificadas no levantamento foi maior do que os apoios, no caso de Pedrógão, onde a dimensão do problema foi muito, muito maior, o número de casas apoiadas foi superior ao do levantamento, por situações que acabei de descrever. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Já aqui nos falou da análise documental dos processos de apoio. Em que circunstâncias é que havia, por parte da Comissão Técnica, é disso que estamos a falar, tira-teimas com recurso a idas ao terreno? Ocorreu muitas vezes? Como é que se passou este processo?
Sr. Ministro, como é que se passou este processo?
Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu nunca participei nestas reuniões, mas do que percebi e queria saber como funcionavam, era quando os requerimentos estavam instruídos, a cópia era enviada para a CCDR, os técnicos da CCDR interagiam com os técnicos das câmaras. Volto a referir, nem todos os processos que foram à Comissão Técnica tiveram este procedimento. Depois, o Presidente da Comissão Técnica agendava reuniões, os processos na Comissão Técnica eram apresentados pelo Presidente de Câmara respectivo e depois os documentos eram analisados por toda a Comissão Técnica. Quando havia dúvidas, e houve muitas situações, aliás, as atas são públicas e podem ser consultadas. Quando havia dúvidas, muitas das vezes os processos eram recusados ou eram solicitados mais elementos do que eu sei, e houve situações em que a Comissão Técnica foi ao terreno. E aí iam ao terreno e quem determinava, no fundo, o procedimento para cada processo que era apresentado era o coordenador da Comissão Técnica, mas creio que com o apoio de todos os elementos da Comissão Técnica. Portanto, sei que houve processos que foram recusados, sei que houve processos em que houve pedido de reanálise e de junção de elementos adicionais e sei que houve situações em que as equipas foram ao terreno. Lembro-me de uma situação em particular que um dos técnicos conta sempre e que ele dizia: eu não acredito que esta casa é de primeira habitação porque não tinha conta de água, não tinha conta de luz, não tinha sequer morada fiscal. E de facto eles foram à casa daquela família, era uma família paupérrima e não, quando visitaram e quando falaram com os vizinhos, não tiveram quaisquer dúvidas de que era a habitação permanente e faltavam todos os documentos no processo. E, portanto, lembro-me que foi uma das situações que nos foi reportada em que a casa tinha até, era em terra, o chão da casa era em terra batida e, portanto, foram estas situações